Exatamente. É isso que está acontecendo. Eles estão apostando na ineficiência, na morosidade e também um sistema que tem uma capacidade de blindagem muito grande. Por que que funciona essa blindagem? Aqui a relação historicamente entre poder legislativo e o poder executivo, ou seja, Câmara Municipal e Prefeitura, é uma relação de é dando o que se recebe. O vereador faz a indicação do secretário, do chefe de fiscalização, do diretor da fundação não sei do que, e em contrapartida ele protege o prefeito, e o prefeito protege, impulsiona o trabalho do vereador, que é da sua base. E essa é uma relação que vem já há muito tempo. Então, sorte que, só para dar o resultado da discussão e da votação do plano diretor, a votação deu 19-4. Nós somos em 23 vereadores e vereadoras. Então, é uma relação assim bastante fechada e hermética. E mesmo quando a gente denuncia, vai, às vezes, para a tribuna, em reunião de comissão, no plenário, leva as denúncias organizadamente, com apoio jurídico, bem fundamentadas e etc., aos órgãos de controle, como é o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Polícia Federal, etc. Quando a gente consegue, tem todo esse intervalo e fica o prefeito atual jogando no prefeito anterior, né? É essa coisa que está acontecendo. E foi muito engraçado, porque semana passada o prefeito Topázio, ele foi fazer um TikTok na praia, falando do engordamento da praia de Canasvieiras, e ele ao lado do Jean. E o Jean dizendo: ah, que legal, você é a continuidade do meu governo, e etc., tem que ser assim. Claro, porque um era o prefeito, outro era o vice. Aí agora que estourou essa maracutaia, o Topázio está dizendo: não, isso aí é lá de 2021, como se ele... 2021, como se, primeiro, fosse uma coisa muito longe, nós estamos começando 2024, e como se ele não fosse da equipe, ele era o vice-prefeito. E que os dois secretários diretamente envolvidos, em que a polícia estourou, já eram de 2021 e continuam no governo do próprio Topázio. Né? Então não tem esse jogo de empurra, que é de um, que é de outro, a culpa é tua, não é minha, eu sou limpinho, tu que és o sujo. Isso aí é uma coisa que não funciona. A gente tem que entender que é um sistema único. Eu não quero fulanizar, botar a culpa numa pessoa. Eu quero que se entenda que é um sistema que tem que ser trocado, tem que ser lavado, tem que ser completamente alterado essa lógica. E, gente, e a responsabilidade, em última instância, também é, Elaine, não vamos ficar passando o pano, da própria população, que muitas vezes reproduz esse sistema, às vezes ingenuamente, mas às vezes sabidamente. Então nós temos que ampliar o grau de consciência, de percepção do que está acontecendo, se a gente quer serviço público de qualidade, se a gente quer combater a corrupção, nós temos que varrer a corrupção de dentro da prefeitura e da Câmara de Vereadores.
É tão insólito, né, que ele ainda também vai para a televisão dizer que são trabalhadores públicos que fizeram isso, quer dizer, botando a culpa nos trabalhadores, quando na verdade são figuras escolhidas por eles, né? Não são trabalhadores públicos.
Não. E os dois, ex-secretários, aliás, ex-vereadores.
Ex-vereadores.
Né? o Fábio Braga foi vereador, não conseguiu a reeleição. Aí o que que aconteceu? Virou secretário. O Ed Pereira, vereador, conseguiu a reeleição, mas foi chamado para ser secretário, entrou um suplente no lugar dele, e ele, como estava lá dentro fazendo um trabalho, entre aspas, né? Por exemplo, a polícia verificou, só que as pessoas que estão ouvindo para entender a astúcia das coisas, o repasse que o empresário fez, o empresário da empresa de lixo, a Amazon Forte, foi de R$ 49.990. É uma pergunta que todo mundo tem que fazer. Por que que não pagou logo 50 mil? Faltou 10 reais? Não, é porque quando chega em 50 mil, acende o sistema do COAF, que é o sistema para controlar as transações financeiras. Então eles baixaram 10 reais para ver se conseguiu esconder, mas só a polícia pediu a participação do COAF na investigação e conseguiu localizar uma das transferências, Então o assunto é grave, gravíssimo, né? E nós estamos pedindo uma CPI na Câmara de Vereadores, porque nem tudo a polícia divulga e nem tudo a polícia sabe. Porque a gente que tem também uma vida parlamentar, que conhece também os meandros, nós temos muito a colaborar nessa investigação. E essa CPI, ela precisa de 8 assinaturas para ela acontecer na Câmara Municipal de Florianópolis. Até o presente momento, nós temos 6 assinaturas. Estão faltando 2 assinaturas. Nós somos 23 vereadores e vereadoras. Até o momento, só 6 assinaram. Volto a dizer, faltam 2. Vocês que estão ouvindo a nossa entrevista e conhecem vereadores e vereadoras, nos ajudem, converse com eles, diz, por que não assinar uma CPI para investigar tanta sujeira, tanta corrupção dentro da prefeitura? Por que que o prefeito Topázio, ele mesmo, não estimula os vereadores da base a ajudar na investigação? Né?
É difícil, a gente sabe que vai ser difícil encontrar essas 2 assinaturas aí, né? Mas tem que fazer pressão. E é importante lembrar, né, Afrânio, o que aconteceu lá em Porto Alegre, né, com a privatização da CE e todo o drama que estão vivendo lá no Rio Grande inteiro, né?
Isso.
Para que as pessoas entendam que quando se fala em privatizar, nunca é para melhorar a vida da população, e sim para engordar o bolso de alguém, né?
Exatamente. Hoje em dia, essas coisas, organização social, tem um nome bonito, né? Empresas terceirizadas, parceria público e privado, olha só. Isso tudo virou sinônimo de corrupção. Né? Então, nós temos que ampliar a vigilância, nós temos que aproveitar o ano de 2024. Ele está aí, bateu na porta, é o ano que tem eleição municipal. Nós temos que ampliar a nossa vigília, usar as redes sociais, todos os instrumentos que a gente tem de vigilância, de pressão, de controladoria, para fazer esse combate, Elaine. É isso que a população tem que nos ajudar nessa grande tarefa.